É tempo de informação, tempo de ouvirmos o António Feliciano, para já, com os títulos. Boa tarde.
Vamos então aos títulos. Câmara quer que Pedro Marques peça desculpas aos funcionários do Congresso da Sopa. Suspeitas lançadas pelo vereador caíram mal. Bruno Graça abriu o livro e disse que só os parvos é que acreditaram na promessa dos 100 dias para o flecheiro. Tejo continua a subir já às estradas com a circulação condicionada.
Vou aproveitar para convidar todos os ouvintes da Rádio S a virem ao Cine Teatro de Paris no próximo dia 14 de maio, sábado, em Tomar. Vão ter estado pelas 21h30. Nós vamos estar a tocar músicas, sobretudo do nosso novo disco Gente Estranha. E é possível que apresentemos uma outra coisinha nova do novo disco que será no próximo ano, no início de 2017. Todos convidados e a gente vê-se lá.
O convite está feito. Assista ao concerto dos Melek Mekaya este sábado, 14 de maio, no Cine Teatro Paraíso, pelas 21h30. E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, iremos ter períodos de céu muito nublado, aguaceiros diminuindo de frequência a partir do meio da tarde, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas. Haverá ainda subida da temperatura máxima. Assim estão previstos 11 graus para a Guarda, 16 para o Porto, 17 para Coimbra e Castelo Branco, 18 para Leiria, Évora e Lisboa, 19 para Santarém e Faro e 20 para Tomar.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. As suspeitas lançadas por Pedro Marques, vereador dos Independentes, em torno das contas relativas ao recente Congresso da Sopa, mereceram, na tarde desta quinta-feira, uma dura reação por parte da Câmara de Tomar. Num comunicado assinado pela presidente Anabela Freitas, a autarquia refere mesmo que o vereador Pedro Marques deve um público pedido de desculpas aos funcionários que estiveram a serviço no evento. Recorde-se que, tal como a Hertz avançou, o vereador aproveitou a recente reunião de Câmara para alertar que as contas do Congresso da Sopa não poderão ser as mais corretas. Uma análise que supostamente teria a ver com uma experiência pessoal do vereador, que falou em pagamentos sem recibo e disse ter pago o kit com uma nota de 5 euros, referindo que alguém disse que tinha troco, tirou 2 euros do bolso e entregou-os. Importa recordar agora essas palavras polémicas de Pedro Marques que mereceram esta reação da autarquia nabantina.
Não quer dizer que as contas não poderão ser as mais corretas. Houve pagamentos sem qualquer recibo. Houve. Eu estou à vontade. Paguei 3 euros pelo kit e ninguém passou o recibo. Mas até me surpreendeu, dei 5 euros e alguém disse que eu tenho troco e tirou os 2 euros do bolso e entregou-os. Portanto, eu acho que estas coisas... Por isso eu já defendo há muito tempo, e defendi desde o início, que a receita fosse para o CIR e que essa responsabilidade fosse do CIR. E se a receita fosse para o CIR é que vendia os bilhetes. Veremos o que é que depois aí chega, dos convites que houve ou não houve, isso também importa, mas quero aqui deixar este registro.
A verdade é que estas palavras provocaram profundo descontentamento entre os funcionários que estiveram a serviço, de tal forma que a Câmara optou nesta quinta-feira por emitir um comunicado onde explicou o que aconteceu. Desta forma, citando o texto, por volta das 15 horas de sábado, uma senhora entrou no recinto apresentando uma pulseira amarela que, segundo a indicação no briefing inicial, era a cor atribuída aos convidados. Uma vez que a senhora desconhecia a necessidade de trazer os trechos de casa, solicitou um kit. Apesar da caixa dos valores já ter sido entregue e para não prejudicar a congressista, os funcionários informaram que estes tinham que ser adquiridos por um valor de 3 euros. Assim, a senhora dirigiu-se a uma viatura que estava parada junto à porta exterior, do lado do estádio, e de lá de dentro saiu o senhor vereador Pedro Marques, citando este mesmo texto, que pagou com uma nota de 5 euros. A funcionária do município, que recebeu o dinheiro com o intuito de não o fazer esperar, tirou 2 euros do seu bolso e entregou o troco. De seguida, dirigiu-se às funcionárias do município responsáveis pelas contas do evento e entregou o dinheiro da venda de mais um kit. Refere este comunicado da autarquia nabantina. E por aquilo que Hertz apurou, a senhora, de que fala o comunicado da Câmara de Tomar, é familiar de Pedro Marques. We'll be right back.
Hertz. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O Tejo continua a ganhar força à medida que a chuva cai, como tem acontecido nas últimas horas. Sem esquecer, claro está, as descargas das barragens espanholas e portuguesas, sendo que os níveis hidrométricos e caudais do rio Tejo têm mesmo aumentado e podem atingir 2.100 metros cúbicos por segundo em Almourol. O Tejo galgou as suas margens na zona do Patacão, em Alpiarça, registando-se também o corte do Caminho Municipal 1, na localidade de Broa, na Golgã, do Caminho Municipal 7, em Paúl do Buquilobo, Riachos, Conselho de Torres Novas, da Estrada Municipal 368, em Alpiarça, precisamente na Tapada, na Estrada do Meio, em Almeirim, e na Estrada Municipal 1348, entre Ribeira de Santarém e Valfigueira. Neste sentido, aconselha-se que retire das zonas confinantes, normalmente inundáveis, equipamentos agrícolas, industriais, viaturas e outros bens, que levam os animais para locais seguros, retirando os rebanhos que se encontram nas zonas que serão provavelmente inundáveis e que não atravesse com viaturas ou a pé as estradas ou as zonas alagadas.
Rádio Hertz, informação.
Bruno Graça, vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária, abriu o livro no recente especial Informação da Hertz, onde abordou a atualidade do Conselho de Tomar e não poupou nas palavras relativamente a assuntos que têm marcado esse mesmo dia-a-dia na Bantino. A exemplo do processo relativo ao flecheiro, ao mercado, ao encerramento de escolas, à coligação, à sua disponibilidade para se recandidatar nas eleições de 2017 e ainda a Luís Ferreira. Sobre o flecheiro, por exemplo, Bruno Graça refere que a CDU, apesar de estar em partilha de poder com o PS, não ficou veiculada ao prazo dos 100 dias avançado pelos socialistas na campanha para as últimas autárquicas.
Não, acho que não prometemos fechos de escolas, nem prometemos transportes, digamos, a passarem para a Cinto, ou novas competências para a Cinto, nós não prometemos nada disso. Cada um prometeu as suas coisas, cada um tem o seu programa. Nós, nas áreas que estamos a trabalhar, procuramos desenvolver o nosso programa e aí, naturalmente, será o PS que cede aqui ou ali para a gente poder implementar e nós, noutras áreas, naturalmente, temos que também fazer algumas cedências para que as coisas possam ir à frente.
Os parques nómadas não o convencem? Ou tem algo de positivo?
Eu reparo que os parques nómadas foram implementados em Coimbra por um camarada meu. A situação do parque nómada de Coimbra, há que recordar que é um momento em que se está a construir um estádio de futebol para um europeu em Portugal e que houve dinheiro imediatamente disponibilizado pelo governo porque não queria aquilo que estava ao pé do estádio que ia construir. E, portanto, digamos, hoje não há nenhum estádio megalómano para construir, não há nenhum europeu para desenrolar-se em Portugal e, portanto, as dificuldades financeiras para se avançar com aquele processo é outro. Utilizar essas dificuldades dessas pessoas para depois esgrimir se é 100 dias ou se é 50 dias ou que é 200 dias, ou se é, isso é um bocado pobre e, enfim, não prestigia quem utiliza as dificuldades e a miséria dos outros e as dificuldades do Conselho para o que nós queremos é soluções. Agora dizer assim, eu não tenho aqui nenhuma preocupação para defender a Presidente de Câmara, mas dizer, você, ou continuar a dizer, você prometeu que em 100 dias resolvia, não sei o que, não sei o que. Se prometeu, é óbvio que só acreditou nessa promessa os parvos.
Bruno Graça admitiu ainda nesta entrevista que a presença de Luís Ferreira enquanto chefe de gabinete de Anabela Freitas fez com que a coligação funcionasse mal, pelo que não teve problemas em sublinhar que a determinada altura foi necessário dizer que daquela forma não valia a pena continuar a trabalhar em partilha de poderes.
Não é uma questão de imposição, uma vez mais. A gente somos muito prudentes nas palavras que utilizamos. Não impusemos nós. Nós demos a nossa opinião em outubro de 2013 sobre duas situações. A situação financeira da Câmara e o perfil, efetivamente, do chefe de gabinete.
Então vou reformular a questão. Não falo em imposição, falo em forma de estar com Luís Ferreira ainda como chefe de gabinete. Esta coligação ou esta partilha de poderes funcionava da mesma forma?
Não.
Para o bem ou para o mal? Para o mal?
Atualmente funciona para o bem.
E antes?
Antes funcionava mal. Aliás, como digo, era a nossa opinião. Quer dizer, portanto, eu aqui nem quero pessoalizar, não quero falar em pessoas. Quer dizer, o perfil do chefe de gabinete anterior não tinha perfil para desempenhar aquele cargo. terá, a pessoa em si, terá perfil para dizer outras coisas. Para o chefe de gabinete não tinha perfil, do nosso ponto de vista, e nós manifestamos isso abertamente, dizendo, olha, isto mais cedo ou mais tarde vai ser um problema, porque não tem perfil. Pronto, isso foi uma discussão que demorou tempo. Quando nós achámos que era tempo de marcar uma posição, dissemos exatamente isto publicamente, numa reunião de câmara, lá está, sem nenhum medo que fôssemos demitidos dos nossos cargos ou que nos batessem palmas, não era essa a questão. Dissemos, chegou o momento de isto ser alterado. Assim, não. Assim, não vale a pena a gente continuar a trabalhar.
E vamos agora para um direto com a Sertândia, marcado pela Conferência Portugal no Centro, uma sessão acompanhada pela Telma Melo, que decorreu na Casa da Cultura. Telma Melo.
Estamos aqui na Sertão, onde esteve a decorrer uma conferência sobre os investimentos que podem ser feitos aqui na Sertão. Foi uma palestra que mostra as diversas áreas do empreendedorismo e eu estou neste momento aqui com o Presidente da Câmara Municipal da Sertão, José Farinha Nunes, e com a professora Ana Brunhosa da CCDR Centros e pergunto desde já, Sr. Presidente, qual é que é a importância deste tipo de palestras, deste tipo de informações, deste tipo de esclarecimentos a serem dados aos empreendedores ou futuros empreendedores aqui da Sertão?
Nós quisemos comemorar o segundo aniversário da incubadora empresarial da Sertão, quisemos fazer um resumo, no fundo, daquilo que tinha acontecido até hoje, se este projeto é um projeto com sucesso ou se é um projeto para acabar. Mas, felizmente, a média a nível nacional é de 3 empresas numa incubadora. Nós, em 2 anos, tivemos o sucesso de 9 empresas e, portanto, conseguimos ultrapassar os objetivos e daí continuarmos, de facto, com este projeto, porque queremos que as pessoas, numa fase como esta, de dificuldade, alguma dificuldade, queremos que as pessoas inovem, que criem ideias, que descobrir no fundo quem tem espírito empreendedor, é isso que nós pretendemos. E com estas iniciativas, temos esta e outras, conseguimos descobrir pessoas com esse espírito empreendedor. Daí termos criado já alguns postos de trabalho, deixaram as empresas onde trabalhavam, criaram a sua empresa e, portanto, nós lançámos demos o primeiro passo, demos a tal cana e agora pescam, quanto mais pescarem, melhor.
Professora Ana Brunhosa, tem corrido toda esta grande, extensa zona centro a dar estes esclarecimentos, sobretudo ao nível do novo quadro comunitário, e mostrar quais é que são as apostas onde os empreendedores ou os futuros empreendedores se podem valer para fazer crescer o seu negócio ou para criar mais valor. É uma das grandes preocupações da CCDR, é mostrar todas essas novas oportunidades que as pessoas podem aproveitar para, lá está, criar valor na sua região.
Com certeza. Uma das grandes preocupações que temos, sobretudo em zonas mais frágeis, é a questão da coesão social e territorial e que está muito ligada à empregabilidade, como o Sr. Presidente acabou de referir. Se as pessoas não tiverem perspectivas de vida e de carreira, dificilmente se fixarão a um território. Se os territórios não forem atrativos, ou seja, se não se criar uma dinâmica em termos de qualidade de vida e de possibilidades de trabalho, também dificilmente conseguiremos atrair, reter e atrair as pessoas a esses territórios. E, portanto, uma das prioridades que o novo quadro comunitário tem é o da empregabilidade, do apoio ao microempreendedorismo e o apoio depois a projetos de investimento já de maior dimensão e mais inovadores. Hoje procurei explicar que, de facto, nós temos várias realidades em termos de apoios para empresas de bens transacionáveis, ou seja, para empresas que já estão no mercado global. Nós temos um conjunto de medidas de apoios, sobretudo para projetos inovadores, mas também temos apoios para as empresas, as microempresas e as pequenas empresas das economias locais, de setores que dificilmente serão classificados como setores de bens transacionáveis, tanto para o pequeno comércio, para os pequenos serviços, e aqui os apoios que são
a fundo perdido, podem ir até 60% do valor do investimento que é candidatado e também apoios à contratação de trabalhadores, portanto apoiamos as empresas nessa medida, e temos também um conjunto de apoios para as pessoas que estão desempregadas e para os jovens criarem o seu próprio trabalho. O seu próprio trabalho através de uma ideia de negócio que desenvolverão com apoios de entidades que as ajudarão a desenvolver e a amadurecer o seu plano de negócio, que ajudaremos a contratar consultores para que esse plano de negócio se teste se esse plano de negócio tem viabilidade e, portanto, é mesmo medidas diretas a quem está desempregado, como já referi, ou a quem, sendo jovem ou menos jovem, quer criar a sua própria empresa.
Muito obrigada a ambos. Nós vamos continuar aqui pela Sertã e vamos continuar a acompanhar então este ciclo de conferências e vamos continuar a acompanhar as ideias inovadoras que estão aqui a ser apresentadas na Sertã. António, ficamos então por aqui.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um homem foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Santarém por posse de armas proibidas e explosivos. Nesta operação participaram militares da inativação de engenhos explosivos e de dois binómios da unidade de intervenção. No decorrer da operação, que envolveu uma busca domiciliária, para além de detenção, foram apreendidos 250 euros, 50 mini-bombetas, 11 bombetas com diâmetros entre os 12 milímetros e os 24, 4 artefactos pirotécnicos, 4 borboletas de 8 milímetros, 2 candelas, uma traca valenciana, 2 armas brancas, um artigo pirotécnico de 26 milímetros e um computador portátil. O detido, com 25 anos, foi presente a tribunal e sujeito a termo de identidade e residência. O Centro Hospitalar do Médio Tejo está a adequar e a preparar para proporcionar a assistência dos partos por cesariana, neste caso aos pais ou a pessoa próxima das parturientes que o pretendam fazer. Esta intervenção estará concluída antes do prazo apontado no despacho 5.344, de 19 de abril deste ano, e que estipula 3 meses para que os blocos estejam em condições que permitam a aplicação do referido despacho. O Centro Hospitalar do Médio Tejo prevê que até final de maio estejam reunidas todas as condições para que as parturientes de cesariana possam estar acompanhadas, se for essa a sua vontade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar não tem meios humanos e equipamentos suficientes para dar resposta às necessidades colocadas perante a manutenção dos inúmeros espaços verdes e jardins da cidade. O vereador responsável pelo setor do município de Tomar, Bruno Graça, deu conta disso mesmo na reunião do Executivo Camarário realizada nesta segunda-feira, referindo que houve um grande desinvestimento no setor ao longo dos últimos anos. Bruno Graça revelou também que neste momento há máquinas a ser desventradas para garantir a manutenção e o funcionamento de outras.
Estamos a tentar fazer o que é possível com, neste momento, 7 jardineiros. Também aí o desinvestimento foi muito. Quem vá consultar o património da Câmara Municipal, estão lá registadas, se calhar, 20 ou 20 e tal máquinas de cortar relva, mas o que é facto é que dessas 20 máquinas de cortar relvas, aquilo que estão é 3 operacionais e 3 semi-operacionais. E as restantes 14, 15 ou 16 estão a ser desventradas para tirar peças para pôr estas 6 mais ou menos a funcionar. Portanto, é preciso comprar equipamentos. Estamos também numa fase de aquisição desses equipamentos. Não temos também material portanto, o material necessário em quantidade e qualidade para cortar as ervas, já que em termos de os herbicidas, portanto os fotofarmacêuticos, é preciso credenciar o armazém que já está feito nos Tomás. Isso está também a ser feito, mas portanto nós não poderemos aplicar portanto, os produtos químicos sem efetivamente termos condições legais, digamos assim, para o fazer. Portanto, é um facto que há muito trabalho a fazer nestas áreas. Foram deixadas ao abandono, digamos, numa política, efetivamente, de redução de pessoal e de equipamentos. Portanto, a política foi seguida em muitas destas áreas, nomeadamente nos espaços verdes, foi de entregar a empresas privadas todo o tratamento dos espaços verdes. Os trabalhadores que eram dos jardins passaram até para outros setores aqui dentro da Câmara, alguns que ainda eram úteis, outros reformaram-se, outros naturalmente já têm mais de 14 ou 15 anos que na altura que esta política começou a ser implementada. Vamos tentar recuperar isto tudo, mas estou convicto, quer dizer, como digo, neste momento não é insolúvel, há soluções, estamos a trabalhar essas soluções e penso que a curto prazo podemos, de facto, tornar a ter uma cidade limpa e uma cidade jardim.
Comentando as afirmações do vereador responsável pelos jardins, o vereador João Tenreiro, do PSD, disse lamentar a degradação que se verifica em muitos dos espaços da cidade e que, passados 3 anos, sobre o início do atual mandato, já era tempo de ter sido feito algo nesta matéria.
Eu não me lembro de ver uma cidade tão suja como vejo atualmente. Não me lembro de ver uma cidade tão abandonada dos jardins, com um matagal autêntico nos passeios por todo lado. E não venham dizer que é uma questão de desinvestimento, porque nós, porque este Executivo, e vocês já estão no governo deste município há quase 3 anos, e já era para ter sido feita alguma coisa. Não era agora. Eu até fico um bocado curioso, portanto, eu sei, a GNR levantou 90 autos de contaminação só no Distrito de Santarém no ano passado, por causa da falta de limpeza de terrenos. Nós próprios fizemos um regulamento para impor aos particulares que fizessem a limpeza. E nós não o fazemos. Sr. Presidente, isto tem que haver um cuidado muito grande, porque de facto a cidade está suja. Está uma cidade suja, desmazelada e de jardins, e como o vereador Pedro Marques, é uma cidade de jardins com ervas. Portanto, isto aqui é algo que nós, que era um cartão de visita muito grande, que nós tínhamos e que nós não podemos segurar. Depois disto, que não há dinheiro para investir. Isto é uma questão de prioridades. Eu, por exemplo, eu lembro-me aqui, em reunião de Câmara, quando aprovámos autorizações para contratar cidades de advogados para fazerem cadernos de encargos. E ficaram caros, quando temos 5 juristas nesta casa. Se calhar, provavelmente, aquele dinheiro que gastámos dava para investir naquilo que o vereador Bruno Graça diz.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.